Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na Ordem do Dia é o deputado Moacir Sopelsa, do MDB, que é vice-presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado.
Meus cumprimentos, né, a Suelen, ao João e a todos os ouvintes. É um prazer muito grande poder estar aqui.
Deputado, a gente teve na semana passada o encontro do G20 no Japão, reunindo os líderes das 20 maiores nações, das 20 maiores economias do mundo. E nesse encontro foi confirmado a assinatura de um acordo comercial entre dois blocos, o Mercosul e a União Europeia, um acordo comercial para redução de tarifas de importação e para uma maior circulação de bens e serviços entre esses dois blocos econômicos. Aqui em Santa Catarina, o setor primário já tem uma avaliação dos efeitos que esse acordo pode trazer? Pode ser positivo, pode ser negativo?
Bem, eu acho que, em primeira vista, né? O setor não tem dúvida nenhuma que ele é positivo. O que nós precisamos são estabelecer regras que possam dar segurança de ambas as partes, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que para Santa Catarina e, por exemplo, para o agronegócio em Santa Catarina vai ser muito importante. Claro que para todo o setor produtivo, né? Mas principalmente o agronegócio, que hoje é um dos maiores exportadores do estado, né? A questão do suíno, a questão da ave, nós estamos tentando buscar a questão do leite, mas é também nos produtos industrializados, é na questão da cerâmica. Santa Catarina tem na questão moveleira, na questão de madeira, Santa Catarina tem um potencial muito grande de exportação, e eu não tenho dúvida que isso vai nos ajudar a abrir ainda mais mercados, e mercados com melhor poder aquisitivo, né? É importante, sem dúvida nenhuma, para o país, mas especialmente, eu diria, para nós do estado de Santa Catarina, que somos um estado que temos condições de oferecer produto com qualidade, e temos esses produtos para ser comercializados. Podemos agregar muito valor nisso.
O senhor acha que vai ser um movimento que também vai exigir do produtor catarinense uma maior busca de qualidade, de competitividade?
Sem dúvida nenhuma. Nós já estamos com alguns setores que estão preparados para isso, né? As indústrias, por exemplo, de carnes de Santa Catarina estão preparadíssimas, e o produtor também, para oferecer produto para qualquer país, embora dos mais desenvolvidos que sejam, né? Os nossos produtos são comparados com os produtos que são produzidos nos países que têm a maior exigência de todos. Então, em alguns setores nós precisamos nos preparar melhor, mas nós não podemos esquecer aquilo que eu disse: a regulamentação dessa saída e entrada de produtos, que ela tem que ser de fato regulamentada. Em algumas ocasiões, da forma que está hoje, o estado perde quando você importa produto que você tem em excesso dentro do país e dentro do estado. Mas nesses acordos que são feitos, essas coisas precisam ser reparadas e asseguradas. O negócio é bom quando ele é bom para as duas partes. Eu não tenho dúvida que o país cresce com isso. Nós estamos nos tornando cada vez com maior visão, e estamos sendo vistos cada vez maior em todo o mundo como um país produtor, e nós, principalmente Santa Catarina, como um estado de qualidade, e que tem nos seus produtos toda a segurança que pode ser oferecida.
Deputado, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda um assunto que está na ordem do dia e vem sendo discutido aqui na Assembleia Legislativa, sobretudo pela bancada do Oeste Catarinense, os deputados que formam a bancada, que se trata do programa, que é inédito no país, mas existe em Santa Catarina, de recolhimento das carcaças dos animais. Ou seja, os animais mortos, e que geralmente ficam na agricultura ou no meio ambiente, geram todo um problema. Aqui em Santa Catarina existe um recolhimento previsto dentro de um programa, que inclusive inclusive a SIDASC que participou deste programa, mas hoje ele não está normatizado, é isso, deputado?
É isso, você sabe que uns 4 anos eu era secretário da Agricultura do Estado de Santa Catarina e nós tivemos com o apoio de todo o setor, da SIDASC, da Secretaria da Agricultura, do Governo do Estado da época, do agronegócio, né, dos produtores, das agroindústrias, para a gente fazer realmente o destino correto dos animais que moram na propriedade. E se você fizer assim, um levantamento bem superficial e bem simples, né, nós temos, por exemplo, em suínos, Santa Catarina tem 12 milhões de matrizes de cabeças de suínos, né? Se você colocar uma mortalidade aí de 1, 2% em cima disso, você vai ver quantos animais. Mas nós temos aí um rebanho de mais de 30 milhões de cabeças, né? Nós temos 2 milhões de matrizes. Se você multiplicar isso por 10, você vai ter aí 100 e poucos milhões de cabeças que são produzidas por ano, né? E se você colocar uma mortalidade de 1, 2%, você vai ver quanto. E esses animais, até então, essa carcaça, não tinha um destino correto. E o destino seria fazer uma compostagem na propriedade. Quando é um animal jovem, é possível você fazer. Quando é um animal adulto, de 200, 300 quilos, quando é uma vaca, quando é um animal maior ainda, 500, 600 quilos, como que você vai fazer uma compostagem e você colocar, você fatiar, vamos dizer assim, esse animal e você colocar numa composteira? Muito difícil. Então ele acaba tendo um destino que não é o mais correto. Aí tem problema de meio ambiente, tem um monte de situações, muitas situações que são difíceis de você... Esse projeto dava um destino correto para esses animais. Esses animais seriam recolhidos e com esses animais seriam feitos biodiesel, né, e fertilizante. A empresa que fazia isso não se sustenta apenas com o fertilizante e com o biodiesel, né? Precisaria você dar um destino para ter um valor agregado melhor. Qual é que seria o destino? A Embrapa participou disso. A gente tem avaliação desse produto, né? O destino desse produto podia ser usado para fazer ração de peixe, para fazer ração para pet, né? É um produto de uma qualidade, porque são animais que muitas vezes não são animais que moram por doença. É um animal que dá um problema. Suínos, por exemplo, costuma muito isso dar um infarto. Uhum. No animal, né? Então é uma matéria-prima que pode ser aproveitada e que hoje, se nós não tivermos essa possibilidade, o destino é o destino que não é o mais recomendável. Para isso se concretizar, o Ministério da Agricultura precisa normatizar esse projeto piloto que foi feito apenas para Santa Catarina. E em 4 anos, quase 4 anos, o Ministério da Agricultura ainda não se deu o luxo, vamos dizer assim, ou não se sensibilizou para regulamentar esse projeto. Em cima disso, a indústria parou de fazer o recolhimento dos animais. E esses animais, mais uma vez, estão sendo destinados, né? Um vai enterrar, o outro vai deixar tempo. Enfim, o destino não é o destino correto, né? E nós estamos trabalhando, a bancada do Oeste está em cima disso, nós precisamos regulamentar, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós estamos perdendo uma oportunidade de resolver um problema de trabalho, um problema de meio ambiente, e além de tudo nós estamos jogando fora uma mercadoria, e tem países que querem comprar isso. Esse produto, essa farinha, para usar para pet, para usar para peixe, ela não pode ser usada de novo em animais, vamos dizer, em suínos, em aves, em ruminantes, né? Ela tem que ser usada exatamente para esse tipo de animais. Então, se não houvesse entendimento do Ministério da Agricultura, nós vamos acabar perdendo esse projeto e não sei quando que nós vamos ter de novo a oportunidade para nós facilitar para o produtor, para nós dar garantia, dar destino correto para essa, para esses animais e também para nós fazer uma fonte de renda. Nós estamos perdendo muito dinheiro com isso.
Nós estamos gravando esse programa no dia 2 de julho de 2019. Nesse momento, esse projeto está parado, o recolhimento
tá parado.
Das carcaças são
parado. Está parado.
Deputado, no final de maio, no dia 30, o Ministério da Agricultura publicou duas novas normativas que trazem novas regras para produção e industrialização de leite. Essa mudança levou, inclusive, à realização de uma audiência pública sobre esse tema aqui no Legislativo. Mas eu pergunto para o senhor, essa mudança traz que tipo de preocupação para os produtores de leite aqui em Santa Catarina?
João, isso é uma questão que nós vemos discutindo, assim, eu acredito, uns 20 anos, que nós temos que ter a consciência do que nós estamos produzindo. Nós precisamos produzir um produto que ele possa ser comercializado dentro do país, fora do país, e que ele possa ser usado com a melhor possibilidade de agregação de valor, né? É a questão do leite. E é a portaria 76-77. Se vem discutindo desde a portaria 51. Hoje nós estamos na 76-77. Essas duas portarias cobram alguma coisa do produtor. Cobram qualidade no produto. Alguns produtores poderão não ter condições de exatamente fazer esse trabalho.
Precisa comprar equipamento, alguma coisa?
Pode ser que alguns precisem. Mas o máximo que o nosso produtor tem que fazer é cuidar da higiene. Cuidar da higiene, precisa ser uma coisa limpa, e cuidar da sanidade. Esses são dois critérios que o produtor pode não ter nesse momento aqui, mas eu acho que mais de 80% dos nossos produtores têm condições de fazer. Os outros 20%, talvez 10%, não queira ser um produtor de leite. Tem a atividade do leite. E os outros 10%, talvez precisa de algum investimento. E nesses investimentos o Estado pode participar, eu acho que tem condições de participar. A indústria precisa se adequar. A indústria precisa se adequar. E aí talvez esteja a parte mais difícil. A estrutura, a infraestrutura que tem hoje o recolhimento do leite, ela ainda põe algumas dificuldades. Por quê? Porque nós temos ainda produtor de 50 litros, de 100 litros. A logística para fazer isso, ela ainda é tanto quanto ruim. Mas se nós quisermos crescer com atividade, se a atividade quiser se salvar, ela precisa mudar o sistema que nós estamos aí. Nós, os produtores, temos que mudar alguns critérios que nós temos na propriedade e, sem dúvida nenhuma, fazer o leite que se enquadre dentro da portaria 76-77. E a indústria também precisa se adequar. Talvez o investimento da indústria seja maior, mas a indústria também precisa se adequar. Se nós quisermos fazer uma atividade competitiva, porque até então o leite era uma produção social, hoje ela não é mais. Hoje ela pode ser ainda social, mas ela é econômica. Santa Catarina produz mais de 4 bilhões de litros de leite por ano. Se nós não mudarmos isso, o que nós vamos fazer com esse produto? Nós produzimos 60, 70% a mais do que aquilo que nós consumimos. O Brasil produz mais do que consome. Aumentar o consumo dentro do país é uma necessidade. Para aumentar o consumo dentro do país, nós precisamos oferecer um produto que também agrade o paladar do consumidor, né? Então tem muita coisa no leite, por exemplo, o leite UHT, né? Leite longa-vida. Ele é um produto que ele perde um pouco o sabor dele, né? Ele não te dá aquele... quem se criou tomando leite pasteurizado, o leite cru, não sente sabor, né? Mas aí você tem o quê? Para você ter leite cru, você precisa ter qualidade, você precisa ter animais sadios, você precisa ter higiene. Então, isso cabe a nós, os produtores. A parte da indústria, cabe ela receber esse produto com qualidade, recompensar o produtor, pagar o produtor pela qualidade, e levar esse produto para o consumidor também com qualidade, né? Então, por que que às vezes se fala, mas o queijo importado, não vamos nem falar o país, né? Mas o queijo do Uruguai é melhor do que o nosso queijo. Não sei, poderá ter mais sabor devido à qualidade do produto que ele está fazendo, aquele queijo, né? A Europa, por exemplo, vende leite cru. vende leite pasteurizado. O nosso leite pasteurizado está onde? Está dentro do saquinho plástico, né? Onde dá uma dificuldade para a dona de casa, né? Ele não é tão confortável quanto o leite UHT, né? Então, esses conceitos e essa situação precisam ser mudadas pela indústria.
Antes da gente encerrar, gostaria de falar com o senhor que já foi secretário de Estado da Agricultura, atuou aqui na Assembleia e atua junto à Comissão de Agricultura sobre a questão do agrotóxico. O governo Bolsonaro vem sendo criticado por dar um menor rigor à liberação do uso do agrotóxico. Qual a sua opinião, deputado, uma vez que o senhor atuou nessa questão da agricultura?
As duas coisas têm os seus fundamentos, né? Por exemplo, não existe mais produção sem insumos, sem defensivos agrícolas, que muitos dizem agrotóxico. Nós temos alguns pontos que precisam ser mudados. Primeiro, não existe produção sem defensivo. Agora, usar esse defensivo corretamente. Se você não usar ele corretamente, ele acaba sendo um agrotóxico, né? Mas se nós usarmos corretamente, nós vamos produzir e nós não vamos prejudicar a saúde de ninguém. O Brasil tem uma dificuldade, por exemplo, nós estamos usando produtos que fazem 20 anos que tem produto melhor, mas a Anvisa não autorizou que esses produtos ainda. Agora parece que a Anvisa autorizou 40 e poucos novos produtos serem comercializados no Brasil. Com certeza são produtos de melhor qualidade. Orientação para quando você vai usar esse produto, qual é a quantidade que você pode usar, tudo isso tem que ter critérios exatamente muito rigorosos e conscientes também, né? Quando usar uma coisa em excesso, ela pode fazer mal, mesmo sendo qualquer produto, né? E o agrotóxico é assim. Eu acho que o governo está caminhando na linha certa. Não é liberar o uso abusivo, mas é liberar o uso regulamentado e autorizar a venda de produtos que hoje são produtos mais modernos, que hoje são produtos que são consumidos em todos os países, né? Por exemplo, um questionamento muito grande que tem no Brasil e em Santa Catarina. Mas tem produtos que lá no país de origem eles não usam. Nós também não precisaríamos usar se nós tivéssemos um substituto para esse produto. E quanto a Anvisa, às vezes demora 5, 6, 8 anos para liberar um produto, isso nos prejudica, né? Porque às vezes produto que serviam há 10 anos atrás para serem usados, vamos citar, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou no Japão, eles não usam mais, porque eles já têm outro produto que é dos mesmos princípios, que faz os mesmos efeitos, né, de produção. E nós estamos ainda impedidos de ter esses produtos aqui. Então, o que eu quero dizer? Nós não podemos nem ser tudo a favor e nem tudo contra. Nós temos que ter consciência de que sem defensivo agrícola você não vai produzir. Nós não temos hoje produzir a quantidade que nós estamos produzindo. E também, usando excessivamente, nós não temos o direito de vender um produto que faça mal para a saúde das pessoas. Então, tem assim uma discussão muito grande. Aqui na Assembleia, eu acredito que a Assembleia até criou uma comissão aqui de parlamentares, né, para tratar desse assunto. Eu quero estar junto, não tenho assim nenhum problema de defender o uso do defensivo agrícola corretamente. Isso a gente tem feito quando secretário da Agricultura, você mencionou, né, da gente construir uma parceria com os poderes, com o Ministério Público, com os técnicos, né? Quando se diz assim, o Brasil é o maior, é o país que mais usa defensivos agrícolas. Claro, se você comparar a extensão nossa, se você comparar a produção nossa com países como a Alemanha, como a Itália, como a França, como a Inglaterra, tamanho da nossa produção, a extensão de produção que nós temos, ela é muito maior. Agora, se você for comparado no uso de defensivos com países que têm proximidade com o tamanho do Brasil, você vai ver que nós não somos o que mais usamos, não. O que nós precisamos ter é consciência de usar bem esse produto. Eu acho que é um debate que precisa ser melhor feito, que precisa ser melhor esclarecido e que não pode ter nem paixão para ser a favor e nem paixão para ser contra. Tem que ter consciência de defender uma questão que ela é necessária, que ela é necessária, que ela também não tem o direito de vender produto que prejudica a saúde. Então, são questões que precisam ser adequadas.
Deputado Moacir Sopelsa, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa, o Ordem do Dia. Volte sempre que desejar.
Muito obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade e também, da mesma forma, quero estar sempre à disposição.
Também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio L, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 2 de julho de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio L. Este programa está disponível no Spotify e nos demais tocadores de áudio, como o Google Podcasts, e você também pode nos ouvir no site da Rádio L, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!